Já. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos iniciar a nossa reunião. Temos uma agenda de trabalhos grande, mas com a vossa colaboração conseguiremos levar tudo a bom porto. O primeiro ponto da nossa agenda é a distribuição de iniciativas legislativas e nós temos, está distribuído, uma proposta de lei do Governo que procede à transposição de uma diretiva que tem que ver com a listagem das substâncias psicoativas que entram na definição de droga. Esta proposta de lei é uma proposta de lei que foi apresentada no final da última legislatura, que caducou, e na altura tinha já um parecer elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu pergunto, embora seja uma proposta de lei, como se trata apenas da atualização da listagem internacional, já na anterior legislatura se aceitou que o Partido Socialista, não sendo normal que as propostas de lei sejam relatadas por um deputado do Partido Socialista, mas neste caso, que é uma questão meramente técnica e transcrição de uma diretiva, eu estou só a lembrar porque nos serviços aqui tínhamos já um parecer elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, eu perguntava se querem manter o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ou... Sim, sendo certo que então eu perguntava só às outras bancadas, porque tratando-se de uma proposta de lei, independentemente de ser uma matéria eminentemente técnica, não é normal, o normal é que não seja da bancada do Partido Socialista o relator, a menos que, como aconteceu na anterior legislatura, nenhuma outra bancada se voluntarize para fazer. Também não parece que haja aqui algum problema. Bom dia. Para as outras. Então, se tomo o silêncio, quer do Bloco, o PSD já se pronunciou dizendo que não, o silêncio do Bloco, do PCP, também da Sra. Deputada Joacine, como assentimento e, portanto, ficaria como relatora desta proposta de lei a Sra. Deputada Isabel Moreira. Temos depois um projeto de lei do CDS-PP, que tem que ver com a formação de magistrados em matéria de Convenção dos Direitos da Criança. Relativamente a esta matéria, existe já anteriormente e distribuído ao Sr. Deputado José Magalhães um projeto de lei do PSD sobre a mesma matéria. Portanto, eu penso que com vantagem pode ser enviado para o Sr. Deputado José Magalhães e o parecer seria o único abordando as duas iniciativas em causa. Fica, portanto, também o projeto de lei 143, sobre formação de magistrados em matéria de Convenção dos Direitos da Criança, atribuído ao Sr. Deputado José Magalhães como relator. Por último, dar apenas nota de duas situações. Deu entrada também o projeto de regimento número 5 da autoria do CDS-PP e, à semelhança do que aconteceu com todos os projetos anteriores, foi enviado para o grupo de trabalho que está a funcionar relativamente à matéria de revisão, à análise dos projetos de revisão do regimento. E, portanto, não carece aqui distribuição. Aguardamos que o grupo de trabalho, dentro daquilo que foi combinado, até à semana que vem possa apresentar aqui à Comissão, enfim, fazer o ponto de situação dos seus trabalhos. Portanto, foi distribuído ao grupo de trabalho. Por último, dar-vos apenas nota de que, não como comissão competente, mas por conexão, a comissão competente é a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, mas foi enviado também pelo Sr. Presidente para conhecimento desta comissão e está distribuído o projeto de resolução 148 do Partido Comunista Português, que tem que ver com um calendário para a instituição em concreto das regiões administrativas durante o ano de 2021. Portanto, trata-se de um projeto de resolução que não tem que ser discutido aqui. O PCP indicará como é que pretende discutir, mas na comissão competente, que não nesta. Para esta comissão veio apenas por conexão e, portanto, está distribuído para os senhores deputados para aquilo que entenderem conveniente. Relativamente ao ponto 1 da agenda, portanto, era tudo. sobre a distribuição de iniciativas legislativas, vamos passar ao ponto 2 da nossa agenda. Temos um conjunto alargado de pareceres, relatórios e pareceres para abordar. Eu começava por dar a palavra à senhora deputada Constança Urbano de Sousa, pedindo-lhe que apresentasse conjuntamente, ou sucessivamente, o seu parecer relativo ao Projeto de Lei 3 do Bloco de Esquerda, o Projeto de Lei 117 do PAN, bem como o Projeto de Lei 126 do LIVRE, todos relativos à Lei da Nacionalidade. Senhora deputada Constança Urbano de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Então passaria a apresentar os relatórios e os pareceres da minha autoria, já circularam por toda por os membros desta Comissão, portanto não os vou repetir. Passando então sucintamente a apresentar os diferentes projetos de lei nesta matéria. O projeto de lei do PAN não visa nenhuma alteração estrutural à lei da nacionalidade, apenas visa corrigir uma certa, nas palavras do PAN, uma certa injustiça histórica originada por um decreto-lei de 1975 que privou da nacionalidade portuguesa todos aqueles que tinham nascido nas ex-colónias portuguesas e que naquele momento da independência se encontrassem em território nacional, ou seja, o território do Portugal continental e as suas ilhas, há menos de 5 anos domiciliados. E, portanto, essas pessoas é um facto que viram na altura, por força da lei, viram-se privadas da nacionalidade, o que teve também consequências na transmissão da nacionalidade aos seus descendentes nascidos em Portugal, não logo, mas sim a partir da entrada em vigor da Lei da Nacionalidade de 1981, ou seja, a partir do dia 8 de outubro de 1981. E, portanto, é um projeto de lei que não visa nenhuma alteração estrutural, visa apenas uma pequena introdução ou alteração técnica no regime jurídico da naturalização para permitir corrigir, se quisermos, a situação de um conjunto de pessoas que eu considero que não é muito relevante e que se viram na altura privadas da nacionalidade portuguesa e também posteriormente não a adquiriram por uma das diversas formas de aquisição da nacionalidade portuguesa previstas na lei. O projeto do Bloco de Esquerda visa a consagração em sede de atribuição da nacionalidade portuguesa, ou seja, por facto atinente ao nascimento, de um critério de ius solis pleno, ou seja, qualquer pessoa que nasce em Portugal é português, independentemente dos pais aqui terem a sua residência e por isso ser de presumir que aquela criança que nasceu em Portugal aqui vai permanecer e aqui vai fazer o centro da sua vida. Também visa uma alteração muito substancial em sede de aquisição derivada da nacionalidade por efeito do casamento ou da união de facto, transformando o mero facto do casamento com o nacional, independentemente da existência de um período do vínculo familiar, independentemente da exigência de um certo período que nos permita falar de uma verdadeira família, seja pela união de facto, seja pelo casamento. E, portanto, o simples facto de casamento ou de uma união de facto declarada, mas não provada perante uma junta de freguesia, implicaria automaticamente a aquisição de um direito à nacionalidade portuguesa. E, por fim, o Bloco de Esquerda também propõe uma profunda alteração no regime jurídico da naturalização, permitindo a que qualquer estrangeiro que entre e permaneça no território nacional, mesmo em violação das regras que esta Assembleia da República fixou como condições para que qualquer estrangeiro possa fixar a residência em Portugal, mesmo que esse estrangeiro não desrespeite profundamente os valores jurídicos reinantes nesta comunidade nacional e aos quais esta Assembleia da República confere tutela jurídica ou criminal, mesmo assim possa aceder à nacionalidade portuguesa, e não é possa aceder, tenha um direito subjetivo a ser português, pese embora não respeitar as leis da comunidade em que pretende ser inserido. O projeto do LIVRE assenta nas mesmas bases, mas vai um bocadinho mais longe. Vai mais longe porquê? Porque, além de consagrar um ius solis pleno, também consagra um ius sanguinis pleno. Ou seja, qualquer pessoa que nasce em Portugal é português e qualquer pessoa que descenda de um português é português. Independentemente do seu antepassado, aqui deixou o país há 4, 5, 6 séculos atrás. E, portanto, basicamente, qualquer pessoa que queira é português, independentemente se tem ou deixa de ter um qualquer vínculo jurídico, um vínculo social relevante ou minimamente relevante com a comunidade nacional onde quer se inserir. Também, tal como o Bloco de Esquerda, elimina o pressuposto obstativo da aquisição da nacionalidade derivada ou da atribuição da nacionalidade aos netos estrangeiros dos portugueses imigrantes, que consiste na inexistência de qualquer condenação penal. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que desrespeite os valores a que a comunidade nacional, através do Parlamento, decidiu conferir tutela jurídica ou penal, pode assim mesmo ser português. E no caso do LIVRE, também se dispensa o requisito não só da ligação efetiva à comunidade nacional nos casos de aquisição derivada pelo casamento ou pela naturalização, e este requisito de ligação efetiva exprime-se, no fundo, na exigência que um estrangeiro que reside em Portugal em cumprimento das leis que vigoram no nosso país fale pelo menos a língua portuguesa, aquela que o poeta diz que é a nossa pátria. E, portanto, também para o LIVRE, a permanência irregular de um estrangeiro durante um período curto de 2 anos seria suficiente, e seria suficiente mesmo que tenha sido condenado e, portanto, também não tinha condições para fixar a residência em Portugal, mesmo que não fale uma única palavra de português, passaria só pelo simples facto da sua residência irregular em território nacional a adquirir um direito subjetivo a ser cidadão português, com isso, naturalmente, cidadão da União Europeia, e com isso a garantir um direito absoluto, não só a residir no território português, porque nos termos da Constituição da República Portuguesa, nenhum cidadão português pode ser expulso, nenhum cidadão português pode, em princípio, ser extraditado. Tem quase um direito absoluto a residir no território. Mas por via também da aquisição da nacionalidade portuguesa, adquire um direito, que é um direito que hoje tem as características de um direito fundamental garantido pelo direito da União Europeia, que é o de estabelecer a sua residência no território de um qualquer Estado-membro da União Europeia. Ora, o legislador português tem, de facto, nos termos do artigo 4º da Constituição da República Portuguesa, alguma liberdade de conformação, ou bastante liberdade de conformação, para determinar que critérios é que uma pessoa tem que preencher para poder ser considerada nacional português, cidadão português, para poder estabelecer com o Estado o vínculo jurídico da nacionalidade. Mas, tal como o Tribunal Constitucional já decidiu, e a jurisprudência internacional também, e o Portugal, através do direito internacional público, seja ele geral, seja ele convencional, se obrigou a respeitar, existem princípios do direito internacional nesta matéria que são vinculativos para o Estado português e para o legislador português. E um dos princípios que é talvez o mais determinante, sem o qual a nossa nacionalidade não pode ser reconhecida pelos demais Estados do mundo, é o princípio da nacionalidade efetiva. Um Estado pode e até deve estabelecer o vínculo jurídico da nacionalidade com uma pessoa. Só que esse vínculo jurídico tem que corresponder a um vínculo socialmente relevante. Aquela pessoa tem que ter com o Estado português a sua única conexão, ou pelo menos uma conexão relevante. E, portanto, tem que haver uma qualquer ligação social de pertença dessa pessoa ao Estado, porque isto é facilmente compreensível. Acresce a estes princípios do direito internacional um outro princípio muito relevante pelo facto de Portugal estar integrado na União Europeia. E esse princípio é o princípio da lealdade comunitária, que está consagrado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e que implica para o Estado português alguma cautela na atribuição da sua nacionalidade. O direito à nacionalidade serve um único fim. E esse único fim é dizer quem é, pela sua conexão social relevante, português. Não é, através do estabelecimento deste vínculo, fazer a regulação de fluxos migratórios ou dizer se um estrangeiro pode ou deixa de poder residir no território nacional. Essa discussão nós podemos tê-la, mas temos na sua sede própria, que é a lei de imigração, não é a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade tem uma função que está determinada pela Constituição da República Portuguesa, que é pura e simplesmente dizer quais são aqueles critérios de conexão relevantes que permitem concluir que uma pessoa é ou não é nacional do nosso Estado e com ele pode estabelecer ou não o vínculo jurídico da nacionalidade. E, portanto, esta minha é uma posição pessoal, naturalmente, que eu optei por incluir nestes pareceres e optei também por fundamentar de forma muito extensa. Reconheço que não é normal ter 14 páginas de opinião pessoal, mas quem quiser ler poderá ler numa noite de insónia ou se tiver interesse neste assunto. De um ponto de vista formal, de um ponto de vista formal, todos estes projetos preenchem os requisitos para serem discutidos em plenário. Tenho algumas dúvidas, mas não certezas, e por isso optei por não colocar no projeto no parecer relativamente ao projeto de lei do LIVRE quanto à violação do princípio constitucional da igualdade. Isto porquê? Porque o LIVRE, além da consagração de um princípio de jus solis puro, que valeria naturalmente para o futuro, também propõe a atribuição, pelo simples facto do nascimento, mas a atribuição da nacionalidade portuguesa, com efeitos retroativos, num período determinado. Ou seja, todos aqueles que tivessem nascido entre 1981 e 2006, presumo que só depois do dia 8 de outubro de 1981, porque antes disso é absolutamente irrelevante esta proposta, porque a nossa lei de 59 já consagrava o princípio de jus solis puro, mas entre o dia 8 de outubro de 1981 e um qualquer dia do final do ano de 2006, atribuição automática da nacionalidade portuguesa por atribuição. E eu que não consigo descortinar uma única razão objetiva que permita diferenciar um cidadão que nasceu em Portugal no dia 31 de dezembro de 2006 e o outro que nasceu nas mesmíssimas circunstâncias no dia 1 de janeiro de 2007. E, portanto, o princípio da igualdade, tal como está consagrado no artigo 13º, ele permite, naturalmente, que se trate diferentemente aquilo que é diferente, mas que não se trate diferentemente aquilo que é precisamente igual. E como não existe, não consigo descortinar nenhuma razão objetiva porque ela não resulta nem da letra daquilo que foi proposto, nem da exposição de motivos, considero aqui que há uma violação do princípio da igualdade, tal como consagrado na Constituição, e, portanto, este projeto estaria neste número do artigo 1º, tal como proposto pelo LIVRE, ferido de inconstitucionalidade material. Mas, como também na nota técnica produzida pelos serviços da Assembleia da República, esta questão nem sequer foi aludida, eu também não me senti confortada numa posição tão extrema e, portanto, proponho que também formalmente sejam considerados que estão cumpridos os requisitos para que este projeto possa ser discutido em plenário amanhã, hoje mesmo, hoje à tarde. E, portanto, era esta a minha posição, e em tudo mais remeto para o meu parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Já vamos ao debate. Há ainda um outro parecer da senhora deputada Romualda Fernandes, exatamente também sobre um projeto de lei de nacionalidade, que também será agendado em conjunto com estes que agora foram apresentados. Eu vou pedir primeiro à senhora deputada Romualda Fernandes para fazer a apresentação. Trata-se do projeto de lei do PCP sobre esta matéria, e depois, então, sim, passaremos ao debate. Senhora deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. O meu parecer versa, como foi dito, sobre a proposta de lei, o projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português e que visa alargar a aplicação do princípio do jus soli na nacionalidade portuguesa. Isto, mais concretamente, dizer que o que o projeto propõe e pretende é que possam ser cidadãos portugueses de origem os indivíduos nascidos em Portugal, desde que um dos seus progenitores, sendo estrangeiro, seja residente no nosso país e sem que isso dependa do tempo de residência em Portugal dos seus progenitores. Não faz depender o reconhecimento da nacionalidade portuguesa a cidadãos que aqui residam ao tempo de residência e dos progenitores no território nacional. Para isto diz o quê? A proposta de lei apresentada pela bancada do Partido Comunista pretende alargar o jus soli e pretende, no fundo, alargá-lo no sentido de aperfeiçoar o que já tinha sido feito através da Lei Orgânica número 2, barra 2008, de 5 de julho. Esta proposta de lei é clara ao definir, primeiro, que é preciso que um dos progenitores resida no nosso território. Mas, além disso, além de pedir, de exigir essa residência, que nós depois iríamos ver como é que se provaria essa residência, uma vez que não se vai fazer através de um título de residência, mas a verdade é que diz que não contém essa necessidade de residência de território, também a nível da naturalização, também prescinde do tempo de residência. Agora, esta proposta também é clara ao dizer que o projeto não visa contemplar nascimentos fortuitos no território nacional, muito menos que isto seja um motivo das pessoas, no fundo, desculpem a expressão, fazer uma excursão às senhoras grávidas para virem ter bebés em Portugal para poderem ter a nacionalidade portuguesa. Este projeto vai mais longe no sentido de que também prevê que pessoas sobre quais impende processo de expulsão, eu diria de afastamento do território nacional, não poderá também ser contemplado. Isto dizer que, querendo alargar o jussólio, também contempla a conexão de residência no território nacional. Levanta-se a questão, certo, de como será provada esta residência, mas eu acho que são questões que poderão ser debatidas em sede de especialidade. Também esta proposta de lei propõe eliminações no nível do artigo 6º, quer do requisito do conhecimento da língua portuguesa, o requisito que a Constância já referiu da pessoa ter sido condenada em penas por mais de 3 anos e sobretudo a questão de, que era o número 3, a terceira conexão, que essa para mim é mais grave. Não, a residência legal já está, mas esse, o conhecimento da língua portuguesa também, a prisão por igual tempo superior a 3 anos e também, e o envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo. Estas, no fundo, são as linhas essenciais desta proposta de lei, sendo que eu repito que, no que se diz respeito ao alargamento do jussólio, esta proposta faz a conexão entre o estrangeiro com o facto de o estrangeiro residir em Portugal. E também a cautela, todas as preocupações que nós temos relativamente a esta questão, desta abertura excessiva, que vem que qualquer pessoa que nasce em Portugal seja portuguesa, que venham pessoas deliberadamente só para ter crianças em Portugal para poder ser português e, sobretudo, pessoas que, estando em Portugal, não residam e nem sequer tencionam residir em Portugal. Estas questões estão acoteladas, quer nos considerandos, quer no próprio articulado, quando é redigido expressamente. Esta é a nossa, no fundo, a única questão relativamente a este projeto que penso realçar, para além do que foi dita pela minha colega, e dizer que, em termos de requisitos formais, também consideramos que o júri une e que está em condições de ser debatido e votado em plenário. É claro que eu fiz muito sucinta, porque já vi hoje a agenda é longa e já houve uma grande explanação sobre tudo isso e, portanto, quis cingir-me ao essencial do que está em questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Vamos passar ao debate. Eu lembrava apenas às senhoras e aos senhores deputados que nós não votaremos as opiniões das relatoras. Votaremos apenas, quando chegar à fase de votação, os pareceres que vão os dois no sentido de os diplomas estarem em condições de subir a plenário. E a respectiva apresentação, os senhores deputados dirão se acham que está completo ou se falta lá alguma coisa. Vou então iniciar o debate pedindo que se lembrassem desse aspecto, porque não é a dialética entre a opinião da relatora e a opinião de cada uma das senhoras e senhores deputados que iremos depois a seguir, no final do debate, votar. O que vamos votar é apenas as conclusões e a apresentação dos diplomas. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradeço ao Sr. Presidente esta chamada de atenção. E, portanto, vou tentar ser muito sucinto, começando por cumprimentar a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa pelo parecer, pelo relatório que apresentou relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, e cumprimentá-la naturalmente, como certamente todas e todos faremos, pelo facto de, no seu parecer, ter explanado uma opinião que advém naturalmente do seu conhecimento jurídico aprofundado desta matéria. É bem verdade que a discussão desta matéria envolve conhecimento jurídico profundo, mas do que estamos a tratar é essencialmente de escolhas políticas. E, portanto, o conhecimento jurídico é muito importante, muito relevante, o mais fino e rigoroso conhecimento jurídico é indispensável, mas evidentemente que todo ele é, digamos, instrumento de escolhas políticas e são essas que explanamos nos nossos projetos de lei. E a este respeito queria só lembrar que a escolha política essencial foi bem sintetizada pelo Primeiro-Ministro António Costa num debate quinzenal há relativamente pouco tempo, quando disse que, tendo Portugal passado de um perfil eminentemente de emigração para um perfil onde a imigração se torna um facto particularmente relevante, isso naturalmente implicaria alterações nos critérios da atribuição da nacionalidade. E, portanto, disse. E, portanto, eu estou bem ciente do que disse e, portanto, foi assim, foi exatamente isto. Uma última nota, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Estamos cientes da importância do princípio da nacionalidade efetiva, será naturalmente isto objeto de debate quando logo à tarde debatermos estas iniciativas. Estamos bem cientes da importância de critérios jurisprudenciais internacionais, designadamente o princípio da nacionalidade efetiva, trazido para a jurisprudência internacional pelo Tribunal Internacional de Justiça em 1955, quando discutiu o caso Nottebohm, que opôs a Alemanha à Guatemala a propósito de um cidadão que, sendo nacional guatemalteco, era também nacional do Liechtenstein. Sabemos bem que, nessa circunstância, o Tribunal Internacional de Justiça invocou o princípio da nacionalidade efetiva, fazendo-o, todavia, num contexto muito preciso, que era o contexto do conflito de nacionalidades e, concretamente, do uso de uma nacionalidade para se opor à lei de um outro país. Portanto, não creio que possamos daqui retirar que se trata de um conjunto de diretrizes para os Estados-membros, para os Estados nacionais, no momento de formulação das suas leis de nacionalidade. E, portanto, nisto divergimos da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Bom, e finalmente, uma última nota, só para dizer que houve menções, digamos, ao risco de haver um aproveitamento da lei da nacionalidade com o critério do ius soli, que me pareceram muito, devo dizer com toda a franqueza, muito próximos de um pensamento conservador sobre cenários de rampa deslizante, que eu já vi evocados noutros contextos, enfim, recentes, de debates muito acalorados dentro desta Assembleia da República. Mas, como digo, se trata-se de matéria que logo à tarde certamente debateremos e que debateremos também ao longo dos próximos tempos, certamente, assim será. Da nossa parte, queremos apenas cumprimentar a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa por ter, no seu parecer, dado matéria mais do que suficiente para uma reflexão cuidada e para uma reflexão rigorosa, naturalmente informada pelas nossas escolhas políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Iniciar por cumprimentar o senhor presidente, as senhoras deputadas, os senhores deputados e, em especial, relato por a senhora deputada Constança Rodrigues, e referir imediatamente a que há uma enorme diferença, não necessariamente no que diz respeito à nacionalidade, a sua legislação, mas especialmente no que diz respeito à ótica, não é? Há uma ótica que é, digamos assim, uma ótica bastante óbvia, não é? Que é o analisar a nacionalidade usando como argumento a exceção, as excepcionalidades e não necessariamente a regra. E usando a ideia de que há uma... há um oferecimento absoluto da nacionalidade a qualquer indivíduo que esteja em território nacional, a qualquer indivíduo que entre em território nacional, a qualquer indivíduo que acha imediatamente, mas com objetivos de usar e de fazer uso de uma legislação que é completamente aberta, isto é, estarmos a iniciar na exceção e não necessariamente no que efetivamente acontece aqui há anos e anos e anos. O objetivo desta legislação e o objetivo número um é corresponder à necessidade de uma maior justiça social. Não estamos obcecados com a ideia de que eventualmente existiria uma hipótese de entrar em território nacional um refugiado com o único objetivo de obter a nacionalidade e que faça uso desta legislação. Isto é uma exceção, isto é uma eventualidade, não é o que acontece habitualmente. Há milhares de indivíduos nascidos em território nacional, filhos de imigrantes e que não têm direito à nacionalidade. Há milhares de indivíduos que nasceram entre 1981, época em que houve a alteração, e que ainda hoje andam completamente afastados e restringidos da sua cidadania. E é de uma ironia enorme nós afirmarmos algo como a necessidade de uma lealdade comunitária, quando não pode haver lealdade comunitária que se sobreponha à responsabilidade do Estado Nacional em fazer valer os direitos de qualquer cidadão em território nacional. Igualmente, referir isto aqui. O que está em causa não é a penalização da nacionalidade. E quando se fala da necessidade de existir um vínculo maior, não há vínculo maior do que o lugar onde nós nascemos. Não há. Não há. E não é o Estado, e não é unicamente o Estado o que tem a capacidade de regular o que oficialmente se irá entender e analisar enquanto uma relação afetiva à comunidade nacional e efetiva à comunidade nacional. É ouvir os indivíduos nascidos em Portugal que não têm nacionalidade, se eles não acham que eles têm uma relação afetiva com a comunidade nacional e uma relação efetiva com a comunidade nacional. Nós andamos a legislar com base em receios, no medo absoluto de uma invasão eventual, enquanto que a ótica é legislarmos sobre a atual situação de milhares de indivíduos em território nacional que estão há anos e anos e anos a serem afastados de exercerem a sua cidadania. E referir ainda isto. É óbvio que há indivíduos que não nasceram entre 8 de outubro de 1981 e haverá outros que nasceram um dia antes do ano novo em 2006. Mas há aqui uma diferença enorme. É os que estão efetivamente mais protegidos pela legislação e os que não estão tão protegidos. É exatamente esse o elemento do enfoque numa época entre 1981 a 2006 em que houve menor proteção dos direitos. E associar a nacionalidade, a atribuição da nacionalidade a questões do foro criminal, isto é nós, mais uma vez, estarmos a olhar para os imigrantes com uma ótica que é sempre uma ótica muito desigualitária. Nenhum cidadão nacional fica sem o direito à nacionalidade se cometer crimes. Nenhum, absolutamente nenhum. Portanto, é irónico nós estarmos a associar e a fazer corresponder os direitos de um indivíduo se eventualmente efetuar algum crime ou não, tem a hipótese de nós lhe aceitarmos enquanto um cidadão nacional. Isto é, na minha ótica, nem sequer é algo ético, não é? E referir ainda que a ótica da relatória ora, e que obviamente fez um excelente trabalho, não é, de análise, de exposição e por ali fora, mas é uma ótica que não nos interessa nesta época, enquanto o nosso objetivo for o alargamento da cidadania. A inclusão dos excluídos e a inclusão de uma nova maneira de nós nos relacionarmos no território nacional sem hierarquizar os indivíduos. Esta hierarquização dos indivíduos é o que origina muitos dos problemas sociais que continuam a existir ainda hoje. E se a relatora não contra nenhuma razão objetiva para a alteração da nacionalidade, é porque a relatora não ouviu os milhares de indivíduos que neste momento reivindicam e estão há anos e anos a reivindicar o direito à nacionalidade portuguesa e, simultaneamente, a incentivar o Estado a não usar a legislação enquanto uma arma de negociação permanente de direitos. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse, quer dizer, não se trata aqui de discutir os projetos de lei, porque eles são discutidos em plenário, mas apenas os pareceres que são, sobre os quais são emitidos sobre eles. Eu queria dizer que, no que se refere ao projeto do PCP, o parecer da Sra. Deputada Romualda Fernandes é objetivo e, portanto, refere-se ao objeto da iniciativa e não faz considerações sobre ele, para além das considerações exatas que fez agora quando da apresentação do relatório, e, portanto, obviamente que votaremos favoravelmente e agradecemos à Sra. Deputada o relatório que elaborou. Relativamente aos pareceres elaborados para a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, eu creio que importa valorizar o cuidado que colocou nos relatórios e também o facto de ter, enquanto relatora, optado por emitir a sua opinião de uma forma extraordinariamente circunstanciada e constitui um elemento muito valorizador do debate que vamos ter logo à tarde. E, portanto, eu creio que é justo felicitar a Sra. Deputada por isso, pelo contributo altamente qualificado que veio dar a este debate. Obviamente que a opinião da relatora não é objeto de votação, mas, em todo o caso, pode ser objeto de felicitação. E, portanto, evidentemente que votaremos favoravelmente os parceiros que elaborou sobre os projetos que vamos assistir logo à tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, felicitar os parceiros que subscrevemos integralmente, elaborados com muito preciosismo, pela Sra. Deputada Constância Urbano Sousa e pela Sra. Deputada Romualda Fernandes. Neste momento não se justifica, atendendo à agenda que temos, estarmos aqui a discutir em profundidade, uma vez que vamos ter o plenário para esse efeito mais logo. Queria apenas sensibilizar todos que se tratam de projetos-leis nos quais é necessário muito bom senso e ponderação. Estamos aqui a pretender alterações a uma lei que é muito importante, se não a mais importante que temos em Portugal, que é a Lei da Nacionalidade. Portanto, apelava a todos os partidos a bom senso em todas as alterações que propõe esta lei, ainda mais porque esta lei foi alterada apenas há um ano atrás, em 2018, e já temos uma das legislações mais amplas da Europa relativamente à atribuição da nacionalidade. Portanto, estas alterações à Lei da Nacionalidade não devem ser uma corrida, devem ser ponderadas e com alguma moderação. Obrigada.
Obrigado. Eu não tenho mais inscrições. Antes de passarmos à votação, queria também pessoalmente saudar a Sra. Deputada Urbana Constância de Sousa, porque de facto eu acho que a emissão de opinião por parte do relator, infelizmente, foi perdendo um bocadinho a prática nas comissões, mas eu tenho imensa pena que assim seja, porque acho que a emissão da opinião, principalmente quando tão bem fundamentada como esta o é, enobrece não apenas a relatora, mas os trabalhos da própria Comissão. Gostaria, mas enfim, é uma opinião pessoal, que pudesse servir de exemplo, nomeadamente quando estão em causa iniciativas legislativas cuja importância estruturante para o nosso ordenamento jurídico é patente. Muitas vezes em plenário o tempo é escasso e vai ser muito mais escasso em plenário do que a possibilidade que temos aqui na Comissão. E, portanto, saúdo vivamente a Sra. Deputada e vamos passar Não sei se quer dizer ainda, depois desta ronda de intervenções, esqueci de lhe perguntar se ainda se quer usar a palavra ainda. Se for o caso, dou-lhe a palavra então antes de passarmos à votação. Senhora Deputada, e a Senhora Deputada Romualda Fernandes, a mesma
muito,
coisa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu gostaria apenas de recordar o seguinte. Não é uma questão de ouvir ou não ouvir os milhares de portugueses que não são portugueses. Eu queria só aqui destacar um dado que é muito, muito objetivo. Hoje, Portugal é o único país da Europa e um dos poucos países do mundo, por exemplo, no continente africano, sobretudo as leis da nacionalidade, consagram só princípios de os sanguíneos, hein? Que é o caso, por exemplo, da Guiné-Bissau. Mas Portugal é o único país da Europa e também dos poucos países do mundo em que dá ao ius solis uma muito maior e mais forte relevância do que ao ius sanguinis. E isso foi introduzido na nossa lei a partir de 2006, em que não só demos relevância ao ius solis em sede de atribuição da nacionalidade originária, como também em sede do direito à naturalização por parte daqueles que nasceram no nosso território, mas que não nasceram de forma acidental ou fortuita, mas porque aqui permaneceram e independentemente da regularidade da sua permanência. É preciso terem atenção a isso. E, portanto, nesta discussão sobre ius solis e ius sanguinis, o que importa é perguntar o seguinte: o que é importante? É só ter nascido fortuitamente num país ou descender fortuitamente de um nacional? Porque, que é isso que propõe o livro, para o livro, é basta que uma pessoa nasça em Portugal ou que uma pessoa descenda de um português, mesmo que não tenha nenhuma conexão com o país, automaticamente é português. Ou dizer, sim, todos aqueles que nascem em Portugal são portugueses, desde que naturalmente, pelo menos ou menos de forma presumida, se possa presumir, passa o pleonasmo, que aqui vão fazer o centro da sua vida. E não a questão de saber se alguém fortuitamente aqui nasce acidentalmente, até é uma presunção do Estado português, dizer assim, meu senhor, nasceu aqui, tome lá a nacionalidade portuguesa, quer queira, quer não. Impor a nacionalidade portuguesa às pessoas também, desculpem, não podemos chegar a esse exagero. Em segundo lugar, a questão da inexistência de condenações penais. Não vamos confundir aqui as coisas. O que se trata quanto ao critério ou ao pressuposto obstativo da existência de condenações penais não é dizer àqueles que são portugueses de origem que se praticarem um crime deixam de ser portugueses. Não, são pessoas que não tinham nenhuma conexão com o nosso país, que querem integrar-se na nossa comunidade e, por isso, acho que há duas coisas que nós podemos exigir a pessoas que se querem integrar na nossa comunidade. É que falem a nossa língua, apesar de tudo, o português é a nossa pátria, e que respeitem aqueles valores mais importantes da nossa comunidade, aos quais a nossa comunidade decidiu conferir tutela jurídica ou penal. E mais, e hoje não é preciso que a pessoa tenha cometido um crime grave. Porque se cometeu um crime com gravidade menor, em que foi condenada a uma pena inferior a 3 anos de prisão, isso não é de todo em todo obstativo da aquisição da nacionalidade portuguesa. Ou é preciso, mesmo que tenha cometido um crime muito grave, hoje o nosso direito à nacionalidade também dá relevância à reabilitação. E, portanto, a única coisa que tem que ter é, naquele momento, um registro criminal limpo. Portanto, também não, o facto de ter cometido um crime não é, em absoluto, impeditivo do acesso à nacionalidade portuguesa. Mas não estamos aqui a falar de pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa de origem. Estamos a falar de pessoas que com o nosso país não tinham conexão e que, por virtude da sua residência ou por virtude de um outro facto de conexão, querem passar a ser, em momento muito posterior ao seu nascimento, nacionais portugueses. E são dois requisitos mínimos que a nossa lei exige. Não exigimos mais do que isso, não exigimos nenhum sentimento de pertença ou uma ligação afetiva. Isso não é ferível, objetivamente. São dois critérios objetivos e não subjetivos. É falar a língua portuguesa, a nossa pátria, e é respeitar os nossos valores mais fundamentais.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Romualda Fernandes, pretende usar a palavra ou faça favor?
Sr. Presidente, obrigada. Pretendo apenas dizer que não sendo esta a sede para discutir em especialidade os pontos todos, a decisão que há a tomar é uma decisão política de quem queremos que faça parte do círculo nacional portuguesa, que se identifique, que tenha laços de ligações, que seja leal à comunidade e tudo. Esta é uma questão política que vai ser tomada e convém também, obviamente, que seja tomada de forma informada. E é só isso que eu queria acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Acho que ficou bem lançado o debate que mais tarde no plenário vai ter uma segunda ronda, digamos assim, e depois logo veremos no processo legislativo se haverá a terceira e quarta ronda, porque se assim for não terminará no plenário. Passamos ao ponto, ainda no ponto 2, passamos... peço desculpa, tenho que votar. Obrigado, senhora deputada. Tem que-se votar os pareceres. Eu pergunto se podemos votar em bloco os pareceres da senhora deputada Constança Urbano de Sousa. Ninguém se opõe. Vamos votar os pareceres da senhora deputada Constança Urbano de Sousa sobre os projetos de lei 3 do Bloco de Esquerda, 117 do PAN e 126 do LIVRE. Quem vota contra, quem se abstém, ficam aprovados por... A senhora deputada Joacine, com a abstenção da senhora deputada Joacine Catar Moreira, ficam aprovados, e voto favorável dos restantes senhores deputados, ficam aprovados estes três pareceres. Vamos agora votar o parecer da senhora deputada Romualda Fernandes sobre o projeto de lei 118 do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Com igual votação, fica aprovado também o parecer da senhora deputada Romualda Fernandes. Vamos passar agora aos pareceres apresentados pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, relativo aos projetos de lei 52, 87, 107, 110 e 114, todos eles centrando-se sobre a revisão do regime relativo à residência alternada. Sra. Deputada Relatora, tem a palavra.
Sim, senhora. Eu iria pedir uma autorização para mãos estar, digamos assim, constantemente repetir o projetos de lei e os anos e os números, não é? E começar por imediatamente saudar estas importantíssimas medidas legislativas relativas a uma área que é uma área fundamental, que é a da Ulas são das responsabilidades parentais em casos de divórcio se para são de declaras são de nulidade ou anulas são do casamento. Referir ainda que esta é uma matéria fundamental porque ela se relaciona com os direitos das crianças e que o Supremo interesse da criança é uma das mais altas responsabilidades de qualquer Estado. E tanto o projeto de lei do PAN, o do PS, o do PE, o do PSD e o do CD. Consideram necessária a alteração da atual lei de maneira que as responsabilidades parentais vejam enquanto regime preferencial a residência alternada para criança. Todos os retos embora com ênfases maiores e menores consideram que a residência alternada chamada corresponde a uma melhoria da regulação do exercício das responsabilidades parentais e consideram que é isso corresponde o superior interesse da criança. Fala-se igualmente da necessidade de se ter em conta os casos de violência doméstica, abuso infantil, negligência e, igualmente, uma maior igualdade de género. Ora, essa não é necessariamente a ótica do para ser nem da ordem dos advogados, nem da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que consideram que não há necessidade nenhuma de se alterar a atual legislação exatamente porque ela é uma legislação que não é e a residência alternada após análise casuística. Aliás, tanto a ordem dos advogados como a Associação de Mulheres Juristas consideram estas iniciativas legislativas enquanto iniciativas que irão exatamente colocar em causa o supremo interesse da criança com uma ótica muito mais relacionada com as responsabilidades parentais e os direitos
parentais do que necessariamente com o das crianças. Referir ainda que esta alteração da atual legislação é olhada pela ordem dos advogados enquanto algo que não irá acautelar situações de violência estética e do partido socialista referir-se à resolução do Conselho da Europa que recomenda a residência alternada enquanto uma medida para auxiliar a ultrapassar os estereótipos de género, convém referir o que a ordem dos advogados ali e entra. Não se trata necessariamente, ou melhor, não se trata unicamente de uma ótica mais feminista, mas especialmente das variadíssimas situações de violência doméstica, negligência e abuso infantil que uma eventual alteração da lei não irá e independentemente destas diferentes
críticas. Portanto, a ótica e a necessidade de alteração do... Código Civil, assim como a resistência a isto da ordem dos advogados e das mulheres juristas concedidas. Esperamos que todos estes projetos são devidamente enquadrados.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Relatora. Vamos passar à discussão dos relatórios. Quem deseja usar da palavra? Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta que também é a minha intervenção em sede de comissão, aproveito para saudar de forma entusiasta a todos os senhores e senhores deputados desta comissão e, indiretamente ao assunto, aproveito por felicitar e saudar a deputada Joacim de Catar Moreira pela clareza com que distinguiu os diferentes projetos de lei desta matéria e pela objetividade que deu ao diferenciá-los e ao distingui-los precisamente no seu parecer. O único apontamento que nós faríamos sobre o parecer, que nos parece tratar-se de um lapso, é na página 9, que refere que o projeto de lei do Partido Socialista propõe estabelecer uma presunção jurídica. E creio que, quer na nossa exposição de motivos, quer também na proposta de alteração que fazemos, em momento algum é referido que o projeto de lei do Partido Socialista tem como objetivo criar uma presunção jurídica, aliás, muito longe disso, e, portanto, queríamos apenas reforçar que este não corresponde, portanto, àquela que é o objetivo do nosso projeto de lei, e fazemos então este apontamento por não corresponder, de facto, à nossa exposição de motivos e à nossa proposta de alteração. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, juntará uma declaração de voto à...
Precisamente, Sr. Presidente.
Certo, ok. Quem mais deseja usar a palavra? Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada. Senhor Deputado, em substituição, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente, vamos ter logo em plenária a discussão destes diplomas, mas os 3 minutos que temos não permitem que haja uma discussão muito, muito alargada. Queria só aqui chamar a atenção que em várias propostas, designadamente na proposta do Partido Socialista, ao consagrar e do CDS também, ao quererem fixar, ao quererem consagrar que o privilégio, ou seja, do princípio de privilegiar a residência alternada não prejudica a fixação de alimentos, que em termos de sistemática do Código Civil, os alimentos estão previstos no artigo 1905. Portanto, até em termos da própria sistemática, não me parece que esteja aqui bem enquadrado. E como logo depois não vai haver tempo para se fazer estes reparos, não podia deixar aqui dizer isto. O resto, e no mais, temos que nos cingir à discussão de logo. E também aqui outra nota, porque estamos a falar de pareceres, estamos a falar de legislação que mexe com toda a sociedade, com todo o tecido social. Isto é muito importante, é muito importante. Temos aqui a ver a questão também da proposta do Bloco de Esquerda, que fala na questão da questão da audição da criança. Estamos a esquecer que estas propostas de lei, estas alterações, serão para ser aplicadas, inclusive, a recém-nascidos e a crianças de tenra idade que não têm o discernimento adequado nem necessário para serem ouvidas por um tribunal de família, por um juiz, não é? Não obstante, poder estar reunido de todas as as condições que subjazem à questão da audição dos menores. Portanto, tudo isto são questões que têm que estar em cima da mesa, que nos preocupam e que a prática diária dos tribunais nos mostra que as coisas efetivamente não funcionam assim. E à Assembleia da República cabe ter atenção e estar atenta à prática depois da forma como a lei é aplicada nos tribunais e de tudo aquilo que está a montante, como por exemplo aqui a questão das crianças. Não, isto não é para crianças com idades superiores a 11 anos, não é? Em termos de audição, é para todas as crianças. Portanto, não podia deixar de fazer aqui esta nota, que não se prende com as questões formais, não se prende com as questões formais das propostas apresentadas, nem melhor, com as questões formais dos parceiros, e o resto fica para plenário logo à tarde. Muito obrigada.
Senhora deputada.
Sandra Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria primeiro, antes de mais, felicitar a deputada Joacine Catar Moreira por este esforço de fazer este parecer conjunto para tantos projetos que, ainda que tenham o mesmo objeto, encerram algumas diferenças naquilo que é a forma como respondem a esta questão da fixação do modelo de residência da criança em situação de, nestas situações de separação, divórcio, etc. Enfim, nós teremos a discussão destes projetos hoje à tarde em plenário e, portanto, eu não me vou alongar muito, vou apenas referir duas questões que têm a ver com o que a senhora deputada Mónica Quintela agora disse. Uma tem a ver com a questão da prestação de alimentos. É verdade, a prestação de alimentos está prevista no artigo anterior, mas como a senhora deputada bem disse, agora mesmo no final, já não me recordo a expressão que usou, mas a realidade que se verifica nos tribunais muitas vezes leva-nos a perceber que é preciso talvez reforçar um pouco a ideia ou esclarecer algumas coisas. E a realidade é que as análises às ações intentadas nestas matérias, especialmente naquelas que visam a alteração da, peço desculpa que eu estou aqui um bocadinho constipada, a alteração da, enfim, do modelo de guarda ou de residência, têm por base muitas vezes um objetivo, que é o objetivo de passar por cima daquilo que é a obrigação da prestação de alimentos. Pronto, a verdade, esta é a realidade e, portanto, tendo em conta essa realidade, o Bloco de Esquerda considera também que não é demais, enfim, dar esta nota de que a fixação de alimentos, de que o modelo de residência alternada não pode obviar ao dever de prestação de alimentos. No que respeita à audição das crianças, que foi uma das, penso aliás que o projeto do Bloco de Esquerda é o único que refere isso, é aquilo que decorre já da lei, que decorre da Convenção Nacional dos Direitos da Criança, e que, porque é um direito da criança ser ouvida e é o direito de participação, é o direito da criança ser ouvida em todas as matérias que lhe digam respeito e em todas as tomadas de decisões que lhe digam respeito, e portanto é um direito que o Bloco de Esquerda defende, e decorre também daquilo que é do que está previsto já no regime geral do processo tutelar civil. Evidentemente, por isso é que nós dizemos que, aliás, não sei muito bem como é que está aqui a redação, não a sei de cor, mas o que nós dizemos é que o Tribunal deve, salvo quando circunstâncias ponderosas o desaconselhem, proceder à audição da criança. E, portanto, o juiz, como noutras situações e como noutros processos em que se tomam decisões relativas à vida da criança, é o juiz que decide, consoante, evidentemente, a idade, a capacidade de compreensão, de expressão, de maturidade daquela criança, e que decide se procede à audição ou não, e aliás, não só em relação às características da criança, mas outras. E, portanto, essa latitude é perfeitamente deixada ao critério do juiz, mas consideramos que, enfim, que esta é uma matéria de relevante importância para a vida da criança e que, como noutras, por exemplo, nos processos de adoção, essa já começa a ser uma prática de ouvir as crianças, especialmente a partir dos 12 anos, mas de idade inferior também, se o juiz considerar que aquela criança compreende aquilo que se está a decidir sobre a sua vida e que se consegue expressar também sobre isso. Evidentemente que essas questões nem sequer se colocam por impossibilidade prática ao recém-nascido. Evidentemente, pronto, portanto fica excluído pela, logicamente, pela impossibilidade prática de que é ouvir um recém-nascido. E pronto, e para o resto eu vou remeter depois para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Deputada Sandra Cunha, mais pedidos de palavra?
Deputada Mónica Quintela. Senhora Deputada Sandra Cunha, a questão dos alimentos, que de resto eu concordo, principalmente quando diz que há muitas pessoas que lutam pela residência alternada, precisamente para se furtarem ao pagamento dos alimentos, o que nos remete precisamente para a discussão de saber se deve ser erigido a princípio ou não a fixação de uma residência alternada. É precisamente aí que não posso estar mais de acordo com a senhora deputada relativamente a isso. A questão que eu falei dos alimentos, que referi, é da sistemática do Código Civil, ou seja, da sistemática não tem a ver com a bondade do princípio que todos nós, com certeza, que estaremos de acordo, mas com a sistemática, havendo uma norma expressa que prevê perfeitamente precisamente a questão dos alimentos, não nos parece que, a ser consagrada esta solução, que louvamos, obviamente, precisamente para que não se deturpe essa a ideia da residência alternada, mas que fique não no 1906, que não se prende com estas matérias, mas sim na questão dos alimentos, ou no 1884, na questão também dos alimentos às mães. Portanto, é uma questão sistemática e de organização do próprio Código, do Código Civil. Relativamente às circunstâncias ponderosas, o desaconselharem, também compreendo o que diz, mas não colhe o caso de isto se aplicar a um recém-nascido ou a um bebê, porque aqui não é um desaconselhamento, chamemos-lhe assim, é uma impossibilidade fáctica, não é? Portanto, ou seja, tudo isto para nos dizer que é uma matéria que carece de uma aturada reflexão, ponderação e bom senso, porque estamos a mexer com a vida das pessoas. E isto que nós, logo, se calhar não haverá tempo para falarmos isto, com tanta, enfim, de uma forma tão impressiva, mas é a vida das pessoas. E a prática diária dos tribunais mostra isso. Portanto, é preciso muita ponderação, muito bom senso, cada caso é um caso. Muito obrigado. E agradecer, obviamente, à deputada Joacine pelo estudo.
Não sei se há mais pedidos de palavra. Haverá, afim, a palavra dada à sua deputada relatora.
Sim, sim, senhor. Era exatamente para dizer que na página 9 referente ao projeto do PS, onde está neste projeto reto propõe-se ser a uma são jurídica que estas aspas efetivamente não se referem a ele, mas referem-se à petição no qual a ele se p- Eu.
Obrigado. Estamos em condições de votar os relatórios. Julgo que ninguém se objetará que se vote em conjunto. Perguntaria quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado, ou estão aprovados. Seguidamente, temos os projetos relacionados com as crianças que testemunham ou vivem em contexto de violência doméstica, enquanto vítimas. A deputada Elsa Paes é relatora de 3 dos projetos que estão pendentes e talvez nós possamos seguir a metodologia de ouvir primeiro a relatora de 3 projetos e depois a deputada Cláudia Santos, que é a relatora de 2. Portanto, eu daria a palavra à deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu irei, em primeiro lugar, apresentar então 2 projetos que em tudo são conexos e muito idênticos nas, sob o ponto de vista jurídico-penal, que é o projeto do Bloco de Esquerda, que reconhece as crianças que testemunham ou vivam em contexto de violência doméstica enquanto vítimas desse crime, e o do Bloco de Esquerda, o reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que testemunham ou vivam em contexto de violência doméstica. O projeto do Bloco de Esquerda entrou no dia 25 de outubro, portanto entrou primeiro que o projeto do PAN, que entrou a 13 de novembro. Eu vou-me cingir sobretudo à apresentação do projeto do Bloco de Esquerda, dado que em tudo as propostas jurídico-penais do PAN são iguais. Portanto, embora a fundamentação de um e de outro serem, obviamente, diferentes. O Bloco vem propor a alteração na Lei 112 do artigo 2, no que diz respeito às definições, prevendo a atribuição do Estatuto de Vítima às crianças que testemunhem situações de violência doméstica ou que vivam nesse contexto, e fundamenta que esta lei, no que diz respeito às definições, não contemplam expressamente as questões das crianças enquanto vítimas, quando testemunham violência doméstica, referindo ainda que este tipo de ausência não protege as crianças, menospreza a violência que sobre elas é exercida quando testemunham casos de violência doméstica e que influencia toda a forma como elas são tratadas no decorrer do processo penal. A outra alteração proposta tem a ver com o Código Penal, o 152, incluindo no tipo objetivo de crime de violência doméstica as condutas que implicam as crianças que vivenciam o contexto de violência ou o testemunho. Pretende-se com esta alteração elevar a proteção do menor exposto a situações mediante a autonomização do valor jurídico que deve ser atribuído ao seu desenvolvimento saudável. Neste caso, o Bloco de Esquerda fundamenta esta pretensão, sendo que ela, no seu entender, integra os contributos da PGR que foram avançados num projeto apresentado, idêntico apresentado na anterior legislatura e que agora tem uma redação integrando esses mesmos contributos. Portanto, em suma, e nas palavras do proponente, este projeto é inovador, dado que garante que as crianças são sempre consideradas vítimas, mesmo quando não são o alvo direto de violência doméstica. Os projetos têm enquadramento constitucional e legal, quer na Constituição da República, quer na Convenção dos Direitos das Crianças, portanto não vou referir em concreto, porque está muito expresso no relatório, e também na Convenção de Istambul. Relativamente à Convenção de Istambul, eu não posso deixar de referir, aliás, algo que também fiz na opinião da relatora, fui sublinhando aquilo que me parece ser importante, embora não tendo dado uma opinião concreta, não posso deixar de referir que a Convenção de Istambul refere que as crianças são vítimas de violência doméstica, designadamente como testemunhas dessa violência, e que no artigo 26 dessa mesma Convenção, as partes, os Estados que assinaram devem adotar medidas legislativas ou outras, não só para proteger todas as vítimas, mas também tendo em devida conta o interesse superior das crianças. Referir ainda a lei que, pese embora na Lei 112, não se classificar expressamente como vítimas de violência doméstica todas as crianças que testemunham ou vivam em contextos de violência doméstica, essas crianças não deixam de estar protegidas, nomeadamente pela lei das crianças e jovens em perigo. A opinião da relatora, eu reservei-me o direito a não emitir neste contexto, mas não pude deixar de salientar algumas questões que considero absolutamente essenciais. Desde logo, a prevalência deste fenómeno na nossa sociedade, com números muito graves que a todos nos chocam e que já suscitaram por os diversos partidos, diversas intervenções, inclusivamente declarações políticas em plenária, feita pelo meu próprio partido. Mas não posso também deixar de sublinhar, além desses números, outros números mais miúdos que têm a ver com a matéria em apreço. O relatório anual de monitorização da violência doméstica, do MAI, refere claramente que em cerca de 31% dos casos registados pela PSP, estas ocorrências foram presenciadas por menores. E também o relatório anual de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças, que dá conta que esta situação... A segunda situação de perigo mais comunicada à CPCJ é a violência doméstica, com 22,7% de casos comunicados. Portanto, estamos perante uma situação que atinge estas proporções. E para, numa nota última das minhas notas na opinião da relatora, não posso deixar de referir o último relatório que o Grévio fez sobre a aplicação da Convenção de Istambul por Portugal, que sugere que se reveja a definição de vítima na legislatura portuguesa para que esta se aplique a todas as pessoas consideradas vítimas, no sentido do parágrafo da linha E do artigo 3º da própria Convenção. Faz ainda várias recomendações relativamente às crianças expostas à violência doméstica, no sentido de incluir as crianças na mesma ordem de proteção das suas mães, sejam as crianças vítimas diretas ou indiretas dessa violência. Eu não fiz nenhuma referência ao parecer da APAV. Quando entreguei o relatório, a APAV ainda não tinha enviado o seu parecer, enviou ontem, já depois da entrega do relatório, e, portanto, apesar de não ter vertido esta opinião da APAV para o parecer, não gostaria de deixar de a referir neste momento. A APAV refere que, sob o ponto de vista jurídico ou penal, a proteção da criança impõe que a exposição desta a violência doméstica seja crime e não mera circunstância agravante na esteira do tal disposto do artigo 3 da Convenção de Istambul. Portanto, assim sendo, Sr. Presidente, eu acho que estão reunidas todas as condições para que estes dois projetos do Bloco de Esquerda e do PAN possam ser amanhã discutidos e votados em plenário. Relativamente... Posso apresentar o projeto do PEV. Relativamente ao projeto do PEV, criação de subsídio para vítimas de violência que são obrigadas a abandonar o lar, o que o PEV pretende é, através deste projeto, que se combate ao flagelo da violência doméstica, assumido como grave violação dos direitos humanos e como grave problema de saúde pública, que continua a vitimizar um conjunto muito significativo de mulheres. Pelo que, e atendendo a esta análise que todos e todas fazemos, se deve concretizar a criação de condições para que uma pessoa vítima de violência, que tem de sair de sua casa, possa ter apoio público, de modo a garantir a sua inclusão e, sobretudo, não posso deixar de referir, a sua autonomia, com vista a assegurar a sua dependência económica, mesmo querendo sair da relação de intimidade que tem com o agressor. Portanto, este subsídio, no entendimento do PEV, é absolutamente essencial para que esta autonomia se possa concretizar. O projeto é apresentado em 8 pontos, sendo que um, gostava de o referir, porque tem aqui impacto orçamental, remete o início da vigência das normas a aprovar para o exercício do Orçamento de Estado posterior à publicação da regulamentação respectiva. O enquadramento legal é feito no quadro da Lei 104 de 2009, que aprovou o regime de concessão de indemnizações às vítimas de crime violento e de violência doméstica, que está em vigor, e também no quadro da Lei 112, que promove a criação de respostas integradas a nível laboral, judicial, saúde, prevenção, etc. De entre os objetivos desta lei, eu não posso deixar também de referir, que consta o facto de se poderem tutelar os direitos dos trabalhadores vítimas de violência doméstica e garantir que os direitos económicos da vítima de violência doméstica para facilitar a sua autonomia. Portanto, a Lei 112 já prevê também este tipo de preocupações que agora são vertidas neste projeto. Portanto, também foram feitas uma série de consultas, nomeadamente aos órgãos dos governos próprios das regiões autónomas, além das consultas ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, que até à data da elaboração do relatório também ainda não tinham chegado. Relativamente à opinião da relatora, eu, mais uma vez, não posso deixar de referir alguns dados de prevalência, neste caso no que diz respeito a este projeto, e saliento o relatório anual de monitorização da violência doméstica, que nos dá conta que foram recebidas 24.356 comunicações sobre o estatuto da vítima, fundamental para se poder obter ou uma indemnização já prevista na lei ou a atribuição do subsídio, e que este estatuto foi atribuído a 93,6%, portanto a quase totalidade das vítimas. Também referir, na opinião que aqui dei, que para combater este crime e proteger as vítimas, os sucessivos governos têm vindo a implementar um conjunto de estruturas de apoio e proteção em rede, sendo que Portugal, e segundo também o último relatório do Grévio, tem registado assinaláveis progressos na construção de um quadro jurídico sólido para dar respostas à violência contra as mulheres. Mais uma vez, destaca-se a Lei 104 da indemnização às vítimas de crimes violentos e às vítimas de violência doméstica, onde se prevê que a vítima que incorre em situação de grave carência económica em consequência daquele crime tem o direito à concessão de um adiantamento de indemnização pelo Estado. E que a Lei 112, eu não vou elencar todos os direitos da vítima, filo no meu parecer para sublinhar justamente estes direitos, mas não o vou fazer aqui porque são imensos e dispensar-me-ão seguramente dessa menção, porque levaria muito mais tempo, mas estão consignados direitos de proteção, de atribuição de subsídios, de isenção de taxas moderadoras e muitos mais. Portanto, eu aqui emiti a opinião da relatora no sentido de dizer que, pese embora soluções jurídicas diversas, em soluções jurídicas diversas, a pretensão do PEV já entrar no escopo, quer da Lei 104, quer da Lei 112, a questão passará, em meu entender, não pela criação de mais um subsídio, mas pelo reforço do acesso das vítimas de violência doméstica aos seus direitos, à proteção e aos apoios estruturados em rede já previstos e à implementação na estratégia de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Assim sendo, Sr. Presidente, eu acho que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passando à discussão, quem deseja usar a palavra? Sra. Deputada Sandra Cunha, seguidamente Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer, primeiro que tudo, para agradecer o parecer elaborado pela deputada Elsa Paes, nomeadamente também pelas informações que agregou na parte da opinião da relatora e que vêm reforçar aquilo que é, portanto, estes dados vêm reforçar aquilo que é a importância do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda. Este foi um projeto que já foi discutido e que já foi apresentado e que foi rejeitado na legislatura passada. Foi um projeto que olhou com atenção para os pareceres que na altura foram feitos e que foram recebidos nesta casa em relação ao projeto, nomeadamente o parecer da Procuradora-Geral da República, e, portanto, que o reformulou de acordo com essas recomendações, principalmente da Procuradora-Geral da República, e que tem a ver com a respectiva, enfim, paralelo para, relativamente ao Código Penal, ao artigo 152, no que respeita a esta consagração das crianças enquanto vítimas de crime. Eu queria só dizer, apesar de também termos estes projetos previstos para discussão amanhã à tarde em plenário, mas queria só lembrar que, de facto, alguns dos argumentos que foram usados para rejeitar este projeto na legislatura passada passavam por afirmar que isto que era chover no molhado, porque já era possível, e que, tanto naquilo que respeita à Convenção dos Direitos da Criança, como à Lei de Proteção à Infância, ou como ao Código do Processo Penal, que já se consideravam vítimas especialmente vulneráveis, precisamente as crianças. A questão é que estas crianças não são vítimas diretas da violência. São crianças, trata-se de um projeto que visa as crianças que vivam em contexto de violência doméstica ou a testemunhem. E nós sabemos que, na realidade, aquilo que acontece é que raramente são consideradas pelos tribunais enquanto vítimas. Esta é, aliás, uma recomendação claríssima do relatório do Comitê Grévio e é uma recomendação claríssima da Convenção de Istambul, que Portugal, que o Estado português, se comprometeu a aplicar e a cumprir quando a ratificou. Portanto, é uma reivindicação e uma recomendação da Convenção de Istambul e uma reivindicação também de todas as associações de defesa dos direitos das vítimas de violência doméstica que trabalham nesta área, neste terreno. Foi elaborada, aliás, na legislatura passada, uma carta assinada por várias destas associações e entidades e destes organismos, precisamente a salientar a importância de se consagrar realmente como automático aquilo que é o estatuto de vítima para as crianças que vivam nestes contextos. É absolutamente consensual no mundo, no meio académico, no meio científico e em várias especialidades, a ideia de que e o reconhecimento de que viver vidas inteiras em contexto de violência influencia de forma muito, muito negativa e tem consequências muito negativas para o desenvolvimento da criança, para a sua integração, para a sua capacidade de aprendizagem, e, portanto, estas crianças merecem ter ao seu dispor todas as possibilidades de proteção, todos os meios de proteção e de apoio que existem e que estão disponíveis para as vítimas de violência doméstica. E, portanto, não se pode considerar que estas crianças, por não serem vítimas diretas, não serão vítimas de violência doméstica. Aliás, a realidade tem-nos mostrado, e há várias sentenças, vários acórdons que nos dizem isto, de crianças que são entregues a agressores ou que são com culpa provada ou que são estabelecidos regimes de visitas em que os juízes e as juízas alegam que aquele pai exerceu violência contra a mãe contra a progenitora, mas não contra as crianças e, portanto, não deixa de ser um bom pai. A verdade é que há situações em que isto coloca, efetivamente, tanto as crianças como as mães, aquelas que são realmente consideradas vítimas, em perigo acrescido. E, portanto, consideramos que é... que é absolutamente fundamental proceder-se a esta alteração. Mas bem, eu disse que íamos discutir isto amanhã e, portanto, não me ia alongar, acabei por me alongar. Agradecer mais uma vez à senhora deputada Elsa Paes o parecer que fez, muito agradeço. E pronto, e o resto fica para o debate. Muito obrigada pela atenção.
Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte... Eu acho que, de facto, esta discussão foi feita na legislatura passada, o projeto era um pouco diferente, mas eu acho que toda a gente concorda que, evidentemente, as crianças têm de ser protegidas e aquilo que foi dito ainda recentemente de casos que, do ponto de vista concreto, como é que são decididos, que todos nós, confrontados com eles, consideramos inadmissível, que uma criança tenha sido vítima e ainda assim seja entregue ao seu progenitor. Mas eu aqui aquilo com que me deparo é com a leitura do próprio projeto de lei do Bloco de Esquerda e com a ideia de saber se no quadro jurídico atual as crianças estão ou não protegidas. Em primeiro lugar, muito rapidamente, porque não quero alongar a discussão para lá do que será razoável neste momento e até pelos trabalhos que vamos ter a seguir, eu queria recordar que não me parece que haja propriamente uma norma na Convenção de Istambul que obriga à criminalização da exposição, só isso, do menor a condutas de violência doméstica. E também me parece que propriamente a recomendação 219, se é essa que estão a pensar do Grévio, não tem nada a ver com direito substantivo. Mas mais importante do que isso, aquilo que levou o parecer da Procuradoria-Geral da República na legislatura passada, no início dizer que havia qualquer coisa de meritório no projeto de lei do Bloco de Esquerda, mas depois de redundante, foi dizer que as crianças e jovens hoje já são consideradas vítimas de qualquer crime nos termos do artigo 67A do Código de Processo Penal, e foi por isso que o parecer da Procuradoria-Geral da República apontou nas suas conclusões para uma redundância do projeto de lei do Bloco de Esquerda. E já seriam, portanto, vítimas, e numa boa interpretação, vítimas vulneráveis no sentido proposto pelo Bloco de Esquerda. Mas eu queria chamar a atenção para mais dois aspectos que me parecem essenciais, que têm a ver com o seguinte... O Bloco de Esquerda pretende alterar o artigo 152 do Código Penal, que diz respeito à violência doméstica, como todos sabemos. Ora, se olharmos para o artigo 152 do Código Penal, os menores hoje, evidentemente, já são protegidos diretamente pelo atual número 1, sempre que sejam sujeitos a presenciar a violência exercida contra a progenitora, vamos dizer progenitora, e sempre que essa sujeição seja qualificável como maus-tratos psíquicos, nos termos gerais, que é o número 1, a linha D, e neste caso os tribunais devem condenar por concurso efetivo, portanto, tantos crimes quanto as vítimas. O que me parece é que estender o tipo para além disto significa equiparar condutas que não constituem maus-tratos psíquicos à violência física ou psíquica propriamente dita. E, portanto, aqui o que me parece que acontece é que perde-se o elemento da violência que dá nome ao crime. E, portanto, o que me parece é que ou a exposição é uma violência e já é incriminada pelo número 1, ou não é violência e não deve ser punida. E, portanto, aqui parece-me que há um problema grave com o projeto de lei. E, portanto, por outro lado, e concretamente tendo em conta esta redação do projeto de lei do Bloco de Esquerda, o que me parece que aqui está em causa é verdadeiramente a criação de uma nova forma de violência doméstica. Isto é que me parece que é o grande problema que tem que ser discutido. E, portanto, é que as crianças passam a ser vítimas indiretas, estiverem presentes, mesmo que não sofram com o ato, que pode ser, por exemplo, um telefonema ou um insulto, e passam a ser vítimas. E, portanto, a minha grande questão, e que me leva a ser frontalmente contra este projeto, e para mim é de muita duvidosa constitucionalidade, porque dificilmente encontro aqui um bem jurídico de relevância penal e proporcional que justifique que alguém seja punido com uma pena de 5 anos em concurso, é que, por exemplo, vamos imaginar, de acordo com a redação do projeto do Bloco de Esquerda, porque ele não se reduz ao núcleo familiar. Imaginando um homem que bate numa mulher na rua, e esse ato é presenciado na rua por três crianças, ele é punido por 4 crimes. É isto que está na redação do Bloco de Esquerda. E, portanto, deste ponto de vista, está a criar efetivamente mais um tipo de violência doméstica. E era para estes aspectos que eu queria chamar a atenção. Muito obrigada.
Teremos ocasião de debater esse ponto e outros. Quem mais deseja usar a palavra? Ok, daria então a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para algum eventual.
Sr. Presidente, eu nada tenho a acrescentar. As pessoas pensam de forma diversa algumas realidades e, portanto, é no quadro da pluralidade que também apresentam os seus projetos. O meu próprio partido é plural no que diz respeito a um conjunto de matérias e, portanto, é o exercício da democracia, a aceitação, obviamente, dessa pluralidade e todas as pessoas têm a legitimidade para pensar de forma diferente, mesmo quando pensemos, sejamos únicas a pensar de forma diferente de todas as outras. Se o projeto, como diz a senhora deputada Isabel Moreira, é inconstitucional, pode sempre requerer-se a inconstitucionalidade do projeto em devido momento. Mais nada tenho a acrescentar relativamente a esta matéria.
Bem, estamos na fase da generalidade e, portanto, ainda há uma fase de especialidade, etc, etc. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado. Não percebi se o Sr. Deputado António Filipe votava ou não votava. Não. Os outros deputados e deputadas manifestaram-se através do unânime silêncio ratificativo, como dizia alguém. Ok, muito bem. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia. E o PEF também?
Não sei se o PEF são os três parceiros em conjunto.
Eu coloquei à votação os três parceiros em conjunto. Por economia. Sra. Deputada Cláudia Santos, para apresentar os seus relatórios.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, especialmente os Srs. Deputados do Bloco de Esquerda e do PAN, que subscrevem estes projetos de lei. Serei muito sucinta. Os projetos são semelhantes. Ambos pretendem uma alteração do artigo 33 da Lei 112 de 2009, tornando obrigatórias as declarações para memória futura de vítimas de violência doméstica. E não vejo nenhuma objeção ao entendimento de que ambos os projetos de lei, o 2 do Bloco de Esquerda e o 93 do PAN, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Dito isto, parece-me que devo, nesta sede, justificar a opinião da relatora que entendi que devia deixar vertida neste relatório. O Código de Processo Penal tem um regime geral de declarações para memória futura que está previsto no artigo 271 e que é uma exceção a um princípio fundamental do processo penal, que é o princípio da mediação, o princípio que nos diz que toda a prova deve ser produzida em audiência de julgamento por razões poderosíssimas, que são, primeiro, a ideia de que para a descoberta da verdade material é fundamental que a prova seja produzida perante o tribunal. Segundo, a ideia de que a prova deve ser produzida perante o tribunal por respeito pela estrutura acusatória do processo penal que tem previsão constitucional. Terceiro, a ideia de que a produção de prova na audiência de julgamento é a única solução conforme com o exercício pleno do direito de defesa e com respeito pelo contraditório. Portanto, não é por acaso que o legislador processual penal opta por consagrar como princípio o princípio da mediação e como exceção as declarações para memória futura no artigo 271 do Código de Processo Penal. O único caso que o nosso direito admite de declarações para memória futura obrigatórias prende-se com os crimes contra a autodeterminação sexual de menores. Portanto, só relativamente a vítimas menores de crimes sexuais é que se admitem declarações para memória futura obrigatórias. E, portanto, é um um fator de perplexidade que se pretenda agora tratar vítimas adultas de violência doméstica como se fossem crianças. Isso é perturbador num primeiro momento e é perturbador também num segundo momento, na medida em que, na legislatura passada, existia um projeto de lei que pretendia obrigar as vítimas de violência doméstica a testemunharem na audiência de julgamento contra os agressores, afastando o regime expressamente previsto no artigo 134 do Código de Processo Penal, que diz que as pessoas se podem recusar a testemunhar contra maridos, ex-maridos, filhos, pais, irmãos, enfim. E, portanto, quando se olha agora para estes dois projetos de lei, fica-se com a sensação que estamos a tentar fazer entrar pela janela aquilo que não deixámos entrar pela porta na legislatura passada. E não deixámos porquê? Nós temos um sistema onde se evoluiu desde 2000 muito no sentido da publicização do procedimento criminal por violência doméstica. E isso faz com que as vítimas de violência doméstica que querem ajuda, que precisam desesperadamente de ajuda, mas que não querem que os pais dos filhos, ex-maridos, irmãos, sejam condenados a penas de prisão, fiquem sem resposta nenhuma do Estado. Quando queremos obrigar vítimas a prestarem declarações nas 72 horas seguintes ao seu pedido de ajuda, permitindo depois que essas declarações sejam valoradas numa audiência de julgamento, e recordo que há uma fixação de jurisprudência 2017 do STJ que fixa a jurisprudência de que é possível condenar sem a leitura de declarações obrigatórias para mora futura na audiência de julgamento, lembro isso. Aquilo que estes projetos de lei na prática significam é que vamos poder condenar pessoas sem produção de prova em audiência de julgamento porque uma vítima que estava desesperada por ajuda a pediu, apesar de não querer depois que o pai dos filhos seja condenado. E, portanto, o meu receio muito profundo, que não posso deixar de manifestar aqui, é o de que com esta solução estejamos a provocar o seguinte: vítimas que precisam desesperadamente de ajuda, mas que não querem que os agressores sejam condenados a penas de prisão, nem sequer vão poder, não vão poder pedir ajuda. E isto é arrasador. Queria também recordar que o relatório da APAV sobre violência doméstica, o último disponível, 2013-2017, diz que em cada 10 vítimas que procuraram ajuda da APAV, só 4 é que fizeram denúncia barra queixa. Ou seja, 6 em cada 10 vítimas não querem que os agressores sejam condenados. E, portanto, nós precisamos de repensar muito profundamente este modelo, porque parece que continuamos a achar que proteger vítimas é necessariamente condenar os agressores. Mais cadeia, mais alterações do Código Penal, mais penas. Mas há vítimas que podem querer ser protegidas de outra maneira. E seria muito positivo que começássemos a ouvi-las. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer também à deputada Cláudia Santos a elaboração do parecer. E eu queria começar por dizer que, quer dizer, que me parece estranho que agora, em relação à violência doméstica, se ache que é a vítima que decide o que é que acontece em relação ao crime. Ou seja, só se formos para todos os tipos de crime, decidir, deixar que as vítimas decidam se o crime deve ser punido ou não, ou se isso é o papel do julgador. Eu lembro também que este é o crime, é uma frase batida, mas é uma frase real e que corresponde à verdade, que corresponde à realidade que temos, é o crime que mais mata em Portugal. É um crime de prova extremamente difícil e por isso mesmo, e sabemos bem como é um crime em que existe um ascendente do agressor, em que existe uma capacidade do agressor, seja por via das ameaças, seja por via da lua de mel, da fase da lua de mel, do pedido de desculpas, do não volta a acontecer, não volto a fazer, de retirar aquilo que é a intenção inicial daquela vítima, se proteger a si, muitas vezes aos seus filhos e muitas vezes até a outros membros da família, e portanto de exercer aquilo que é o seu direito, de queixa e enfim, de avançar com o processo. Sabemos de todas estas dificuldades, sabemos dos números aterradores da violência doméstica no nosso país. O nosso país consegue ter mais femicídios do que França ou do que Espanha, anualmente, em média. Sabemos que em França são cerca de 115 a 120 por ano, mulheres assassinadas em contexto de conjugalidade e de relações de intimidade, mas eles são 66 milhões. Nós temos uma média de 30 e tal, somos 10 milhões. Portanto, é fácil fazer as contas. E, portanto, isto é um problema que não pode ser encarado com ligeireza, na nossa opinião. Esta é uma proposta que foi avançada pela Procuradora-Geral da República e que o Bloco de Esquerda também apresentou na legislatura passada, e agora apresenta novamente, reformulado e de acordo com as recomendações que constaram dos vários parceiros. E nesse sentido, eu queria lembrar, só aqui a tentar, queria lembrar que o projeto do Bloco de Esquerda, neste momento, não diz que as vítimas são obrigadas, seja ao que for. Diz que, a requerimento da vítima ou do Ministério Público, evidentemente, e não serão todos os casos, evidentemente, que se procede a esta recolha de depoimento para a memória futura, o que também não impede que a vítima, não, se querendo, não continue, não preste depois mais declarações. Evita a revitimização, mas pode evitar a revitimização da vítima, assim como protege a prova, e nós sabemos que este é dos crimes em que a dificuldade de prova é das mais difíceis. Portanto, resta perceber o que é que se, de que forma é que se quer realmente proteger as vítimas nestas situações de violência, e quer dizer, e pensar se é a vítima que vai decidir se o agressor merece punição ou não, ou se é culpado ou não, ou se isso cabe ao julgador. Muito obrigada.
Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Dar nota que, efetivamente, não é uma proposta que esteja em cima da mesa no sentido de ser obrigatória a tomada de declarações por parte da vítima para ser utilizada única e exclusivamente essa declaração. Aquilo que se pretende é que, sempre que necessário, as declarações que tenham sido recolhidas em fase de inquérito possam ser utilizadas pelo Tribunal, prescindindo assim de todo um processo, como já foi referido, até mesmo sendo acompanhado pela Procuradoria-Geral da República, conduz muitas das vezes a uma revitimização e também, de alguma forma, a uma fragilização daquilo que é a vítima, que se vê forçada a repetir vezes e vezes sem conta aquilo que já prestou em sete depoimentos. Não podemos nos esquecer que estamos num país onde, efetivamente, em 15 anos já morreram mais de 500 mulheres, só este ano já morreram mais de 30 mulheres. Se queremos combater o flagelo da violência doméstica de forma mais eficaz, e tratando-se também de um crime público, tem que se criar ferramentas para que, sempre que necessário, possa-se prescindir de outros momentos que levem a que a vítima tenha que voltar a depor. Aquilo que estamos, de facto, a propor não é menosprezar aquilo que possam ser as preocupações que aqui foram manifestadas aqui em sede desta Comissão, mas sim, de alguma forma, sempre que possível, valorizar e aproveitar aquilo que já foi o depoimento prestado. Esta medida, obviamente, não é uma medida também isolada. Eu recordo que nós temos já em Lisboa, e que seria também fundamental espalhar também, alargar ao resto do país, soluções como as salas Júlia e Maria, em que existe um tratamento e um acolhimento diferenciado da vítima, em que precisamente as próprias condições em que o depoimento possa ser prestado, sem ser até em sede de tribunal, ou até mesmo haver aqui uma revisitação da forma como depois são tratados os processos. Portanto, não devemos olhar para este projeto e isoladamente, deve obviamente ser acompanhado de outras ferramentas que possam de alguma forma reforçar a proteção das vítimas, mas é de suma importância que se proceda a esta alteração, precisamente para não estarmos reiteradamente a exigir da vítima aquilo que não exigimos do agressor. Porque se o agressor tem direito ao silêncio no âmbito do processo penal, porque é que a vítima tem que estar reiteradamente a ser questionada? E, portanto, indo ao encontro daquilo que são as diferentes recomendações, inclusive da Procuradoria-Geral da República, não podemos deixar de retomar nesta legislatura aquela que já foi uma preocupação na legislatura passada, acolhendo tudo aquilo que foram as preocupações manifestadas e as críticas à data que foram apontadas.
Deputada Mónica Quintela.
Senhor Presidente, eu estou na gênese e na maioria de acordo com o parecer bem fundamentado da senhora deputada Cláudia Cruz. Impõe-se, no entanto, fazer aqui algumas reflexões. Primeiro, relativamente à gênese do 134 do Código de Processo Penal. A rácio da norma é, como todos nós sabemos, que pessoas que sejam testemunhas da prática de um crime e na qualidade de testemunhas não podendo mentir, sob pena de incorrerem na prática também de um crime de falsidade de testemunhas, tenham a faculdade de não testemunharem contra um seu ente querido, que será as pessoas elencadas no 134, porque do seu depoimento, do seu testemunho, iria resultar a incriminação e a condenação ou do pai, ou do filho, ou da mãe. Portanto, esta é a gênese, é a rácio do 134. Aqui, e queria partilhar estas minhas dúvidas. Aqui estamos perante alguém que não vai depor porque testemunhou um crime, mas sim porque foi objeto do crime. Portanto, é diferente, ou seja, não é porque o Manel viu o seu filho António a matar o Francisco que a seguir se pode remeter ao silêncio. Até sou pena de nulidade, porque é logo advertido no início do julgamento, e isso for ouvido no inquérito. Portanto, aqui tenho dúvidas relativamente a isto. Discordando, no entanto, que a vítima, portanto, e aí concordando na íntegra com a senhora deputada, que não se possa remeter ao silêncio. Porque as vítimas de violência doméstica, e é um problema que é subajamente conhecido, infelizmente, são vítimas muito peculiares, muito particulares, que relacionam os crimes de que são alvo com uma questão de uma dependência psicológica que merece também aqui um tratamento. Até para não levar a que numa primeira fase a prestação, a recolha das declarações para a memória futura seja tomada muitas vezes a quente, com todos os exageros que nós sabemos que muitas vezes uma reação a quente, uma pequena discussão pode ser uma muito maior, ou também para que depois, mais tarde, não queiram, como disse muito bem, fazer entrar pela janela aquilo que não coube pela porta, ou seja, fazendo aqui também o que de resto aconteceu com a suspensão provisória do processo, não é? Portanto, com a possibilidade de suspender os crimes a pedido do Ministério Público. Aqui tenho muitas dúvidas relativamente a isto, sendo que a recolha também das declarações para a memória futura nunca pode ser obrigatória, mas tenho dúvidas relativamente aqui ao 134. Também relativamente, e queria também deixar aqui esta alerta, falou-lhe muito bem no AFJ, no Acórdão de Fixação de Jurisprudência, em que se fixou, e que eu discordo plenamente, de que não vá em audiência, agora não é necessário ler as declarações que foram prestadas, as declarações para memória futura, para que se possam utilizar. Portanto, desrespeitando claramente o contraditório, mas sabendo nós que as declarações para a memória futura são uma antecipação do julgamento. Ou seja, nas declarações para a memória futura está presente o advogado do arguído e tem que estar presente o advogado do assistente, se o tiver constituído. Se for ofendido, não tem advogado. Portanto, é uma antecipação. Mas também as declarações para a memória futura, e em respeito ao princípio da imediação e da oralidade, só serão reproduzidas em audiência se a vítima, se a parte, não puder, com exceção das crianças, não poder falar e depor em julgamento. Portanto, todos nós sabemos que, quando são prestadas declarações para memória futura e se mais tarde a parte que já as prestou tiverem condições de as prestar, voltará a prestar e aí serão valoradas. Claro que temos o peso, em termos da livre apreciação da prova, de termos lá atrás, numa fase primacial do processo e muito preliminar, umas declarações já reduzidas a escrito. Portanto, tudo isto nos suscitam muitas dúvidas. E, por outro lado, eu penso que a Assembleia da República tem que ter muito cuidado com a legislação que faz, porque estamos a deixar que a jurisprudência, enquanto fonte de direito, se substitua à vontade do legislador e distorça em absoluto aquilo que se pretendeu legislar. Isto tem acontecido em variedíssimas questões, como, por exemplo, a prova indiciária, como neste caso aqui, das declarações para memória futura. Portanto, eram estas reflexões que eu queria deixar aqui, queria partilhar, estando de acordo que, efetivamente, não podem ser obrigatórias e não devem ser feitas na forma que está prevista no parecer. Louvando, no entanto, a bondade do que está presente, mas que depois não se coaduna com a bondade do que presidiu à vontade, mas que depois não se coaduna com a prática e com estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há mais pedidos de palavra? Não o venderia a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Telegraficamente, agradecendo todos os contributos, eu só queria pedir que na discussão desta matéria, que é muito importante para todos nós, não fôssemos confrontados com a cisão entre aqueles que acham que estão preocupados com as vítimas e aqueles que se acham que não estão preocupados com as vítimas. Eu estou tão preocupada com as vítimas de violência doméstica que escrevo sobre isso desde 2013. O que acho é que proteger e respeitar as vítimas de violência doméstica significa ouvi-las e não obrigá-las a contribuírem para a condenação dos agressores, quando elas precisam muito de ser ajudadas, mas não querem que os pais dos filhos sejam presos. Parece-me também que temos aqui alguma imprecisão conceptual. Quem decide da culpa é sempre o julgador, é sempre o tribunal. O que está em causa é sabermos se devemos obrigar vítimas a contribuírem para a incriminação de uma pessoa que elas não querem que seja condenada. Finalmente, tem-se invocado sucessivamente a posição da PGR. A Diretiva 5/2019 da PGR, o que determina é que a promoção das declarações para a memória futura é obrigatória para o Ministério Público. Ou seja, o que nós já temos é um artigo 33 que permite as declarações para a memória futura, excepcionando o princípio da mediação, e temos uma Diretiva 5/2019 que impõe aos senhores procuradores que promovam as declarações para a memória futura. O que é que falta? Também queremos obrigar agora as vítimas a prestarem declarações neste momento em que estão particularmente fragilizadas? Eu peço desculpa pelo ênfase que ponho no tratamento da questão, mas é só porque acho que ela é realmente muito, muito importante e que temos 20 anos de um modelo de resposta à violência doméstica que não tem dado frutos extraordinários. Seria importante que nos juntássemos para pensarmos em respostas novas e não em respostas velhas de mais prisão, mais processo penal. Respostas novas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. O que vai ser sujeito à votação é se o relatório está em condições de ser apreciado e votado em... e apreciado o diploma, apreciado em plenário. Não haverá ênfase sujeita à votação. Isso nos tranquiliza a todos. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.